DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Moçambique, Filipe Nunes reconhece a violência policial nas marchas do último sábado.
Advertimos para que a atuação das forças policiais não se traduza na violência indiscriminada contra civis ou jovens inocentes.
Ainda em Moçambique, passam hoje 15 dias depois da morte do rapper Azagaia e a luta de Azagaia continua viva, diz Ivete Mafunza.
Azagaia cantava e dizia: povo no poder, povo no poder, sim, não temos medo, não temos medo, não. E nós respondíamos: não temos medo, não temos medo, não, não temos medo.
A Guiné-Bissau discute mendicidades nas ruas de Bissau.
Muitas das vezes os líderes corânicos falam de que costumam enviar essas crianças para as ruas do país para mendigarem porque não têm sustento.
A adesão de Angola à zona de comércio livre da SADC continua a dividir a opinião pública angolana.
É de interesse nós participarmos neste mercado, mas temos que ter uma visão de competitividade, porque de outra forma quem vai tirar vantagem são os países mais competitivos.
São os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 23 de março de 2023. A apresentação é de Amos Fernando e a edição de Guilherme Correia da Silva. Já sabe, estaremos juntos nesta viagem de 20 minutos, por isso aumente o volume da sua telefonia. Mais uma vez, boa noite e bem-vindo. Abrimos este jornal em Moçambique, onde finalmente o presidente moçambicano Filipe Nyusi se pronunciou sobre a violência da polícia contra manifestantes que queriam homenagear o rapper moçambicano Azagaia no último sábado. Filipe Nyusi reconhece o uso excessivo da força por parte da polícia e diz que, na próxima vez, a reação deve ser diferente.
Advertimos para que a atuação das forças policiais não se traduza na violência indiscriminada contra civis ou jovens inocentes. Devemos lembrar que em situações como esta, mesmo havendo infiltrados no seio desses jovens, o trabalho da polícia deverá em diante ser de isolar esse grupo de gente mal intencionada, responsabilizar de forma exemplar.
A polícia moçambicana justificou o uso da força com a alegada tentativa de os manifestantes de provocar distúrbios. E o estadista moçambicano referiu hoje que havia informações que apontavam para a presença entre os manifestantes de agitadores, mas isso não é motivo para que haja violência indiscriminada, porque no país, dizia, há liberdade de reunião e de expressão, diz o estadista Filipe Nyusi.
Fato que obriga o reforço do diálogo como mecanismo para a busca de pontos de convergência para a salvaguarda desses 12 imperativos constitucionais. Reforçamos o nosso apelo de que forças policiais devem privilegiar sempre o diálogo aberto e franco.
Filipe Nyusi garante, no entanto, que o governo moçambicano vai averiguar a origem dos tumultos do dia 18 de março. Entretanto, passam hoje 2 semanas desde a morte do rapper moçambicano de intervenção social Azagaia. Desde 9 de março, a esta parte, muita coisa se passou no país, desde movimentos que exaltam o legado do artista nas redes sociais, marchas em várias cidades, em homenagem ao rapper do povo, que foram reprimidas pela polícia. Em entrevista à DW África, a rapper moçambicana Ivete Mafunza fala de um artista que não se distraiu da realidade vivida pelo povo moçambicano e ajudou a despertar uma consciência crítica da população.
Mais do que ser um poeta, um lírico, Azagaia era um machambeiro da realidade do seu povo. E ele cultivava e se tornou um verdadeiro porta-voz. Estava sempre atento às realidades, estava sempre atento às tendências, estava sempre atento aos problemas dos moçambicanos. Azagaia não só criticava, ele também nas suas músicas dava soluções.
O que significa para si em particular e para o país perder uma figura da dimensão do Azagaia? Lembramos que Azagaia foi o seu companheiro na Cotonou Records.
Perder o Azagaia é perder um dos melhores cantores de hip-hop moçambicanos de sempre e da lusofonia. E vamos continuar a ressentir-nos, mas a vida é esta, tem princípio e tem fim. ele deixou um legado, vamos continuar a aprender com a sua boa música, com o seu bom hip hop. Eu acho que é isto que a Zagaia deixou, este é o seu legado e vamos continuar a nos ressentir. Isto pelo lado artístico, isto pelo lado lírico, e falava de tudo e de todos, desde como o indiano fala, é como o povão se expressa, mas também como a elite também se expressa.
Pelo que explica na sua intervenção, a Zagaia transcendeu o campo cultural, o campo musical, para o contexto político. Qual seria então o impacto político da morte de Azagaia?
A nível político, porque ele era um político sem fazer política, as consequências são estas. É uma revolta. A minha leitura é que as pessoas estão revoltadas e é como se tivessem perdido um pai que cuidava deles, que falava por eles. E hoje as pessoas têm que falar por si, têm que agir por si. Em algum momento eu dizia, caiu o nosso porta-voz, então temos que nos levantar e abrir um portão de voz. Cada um agora é que tem que falar, é que tem que agir, tendo em conta o status quo da realidade sociopolítica moçambicana.
O povo chora por essa perda de Azagaia. São notórias várias manifestações nas redes sociais, mas também aquela tentativa de marchar que terminou em escaramuças. No campo musical, existirá alguém que use dessa arte para servir de porta-voz, tal como Azagaia fez em vida?
Azagaia é insubstituível, com todo o respeito, e sem querer minorar o valor que os outros artistas têm, incluindo a mim. Cada um é artista à sua maneira, com a sua filosofia de ser e estar. E Azagaia era único. A sua audácia, a sua verticalidade, a sua maneira de ser e estar como moçambicano, que exige que a democracia seja efetiva, eu acho que as pessoas sabem que não haverá outra Azagaia. E não é, no meu ponto de vista, uma forma de dizer que estamos perdidos. É uma forma de dizer que o nosso porta-voz foi e não preciso mais delegar a minha voz. Eu já cresci, ele já me disse tudo o que eu tinha que saber e ouvir, já me instruiu. Eu já cresci e agora é a minha vez de fazer erguer a voz, a minha voz também.
Onde será que esse despertar de consciência poderá levar?
Não sei e não imagino, como também não imaginava. A única coisa que eu sei é que o cidadão moçambicano está mais consciente e perdeu o medo. Agora, as consequências do cidadão moçambicano estar mais consciente e ter perdido o medo, não posso alcançar.
E Azagaia ajudou, portanto, para que houvesse essa perda do medo?
Azagaia cantava e dizia, povo no poder, povo no poder, sim. E nós respondíamos, povo no poder, povo no poder, sim. Ele dizia, não temos medo, não temos medo, não. E nós respondíamos, não temos medo, não temos medo, não. Não temos medo.
Era Ivete Mafuza, rapper moçambicana, que durante vários anos partilhou palcos com o músico Azagaia. Numa entrevista conduzida aqui pelo jornalista da DW África, Delfim Anacleto. Entretanto, na nossa pergunta do dia para esta noite, perguntamos o que acha das declarações do presidente moçambicano Filipe Nyusi, segundo as quais a polícia sim cometeu violência contra os manifestantes, mas mesmo assim diz que é preciso também os manifestantes respeitarem a lei. O Prajam Nordin Misse diz que, no mínimo, o chefe do Estado deveria exonerar a ministra do Interior e o comandante-geral da PRM porque não serve aos interesses do povo moçambicano. Eles foram os culpados por esta violência. Rosário Ntepa diz que este senhor está quase a desviar o sentido normal da governação e ele usa a ditadura académica e depois vem com a tona de que não houve problemas. Mas comentários ainda neste jornal. Você também pode ainda participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Mais de 600 pessoas morreram em Moçambique, Malawi e Madagascar devido à passagem do ciclone Freddy, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde. A OMS diz ainda que cerca de 282 pessoas são dadas como desaparecidas, o que poderá aumentar o número de mortes. Ainda em Moçambique, a Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras considera que, depois de 2 anos de ataques no distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, a situação de segurança melhorou naquela zona, mas a crise humanitária ainda está longe de terminar no extremo norte de Moçambique. Detalhes com Delfim Anacleto.
Falando esta quinta-feira numa mesa redonda online promovida pela Organização Humanitária, a representante dos Médicos Sem Fronteiras de Moçambique, Frederica Nagaroto, referiu que
"Today the situation in Palma improved significantly."
Agora a situação em Palma melhorou significativamente, mas no resto da província a situação da crise humanitária continua e a piorar em algumas regiões. A Organização Humanitária relata que, enquanto algumas pessoas regressam às áreas atingidas anteriormente pelo conflito, muitas são forçadas a fugir todos os meses de lugares onde ocorrem incidentes de violência. De acordo com os Médicos Sem Fronteiras, as necessidades humanitárias são enormes, mas caem em esquecimento devido a várias emergências humanitárias atuais a nível global.
Obrigado, Delfim Anacleto. Entretanto, o governo do Japão vai disponibilizar mais de 1,3 milhões de euros para assistência alimentar aos deslocados devido à violência armada na província norteña de Cabo Delgado. O valor disponibilizado através do PMA, o Programa Mundial da Alimentação, vai garantir alimentos de emergência para mais de 25 mil deslocados que estão nas províncias do Niassa, Cabo Delgado, Nampula, que fugiram das suas regiões devido aos ataques terroristas na província de Cabo Delgado.
DW Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Noite da DW África. Agora seguimos em direção à Guiné-Bissau, onde está aberto o debate sobre a mendicidade de crianças talibês nas ruas do país. E a situação obrigou o governo guineense a anunciar que a partir da próxima segunda-feira, ou seja, 27 de março, não pode haver mais crianças a mendigar nas ruas. Toda a história nos é contada a partir de Bissau por Ian Kubadanso.
Há anos que o fenómeno de crianças talibês, alunos do ensino corânico, em situação de mendicidade nas ruas da Guiné-Bissau, é preocupante e desencadeou várias iniciativas das organizações que trabalham pela proteção dos menores para o combate dessa prática. Várias crianças guineenses retiradas das ruas do Senegal foram entregues aos seus familiares, mas no próprio país, em particular na capital Bissau, a situação parece agravar-se, o que levou a uma tomada de posição do Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, na passada quarta-feira. No ato da inauguração de um complexo escolar no leste da Guiné-Bissau, o chefe de Estado guineense dera o prazo de uma semana para a retirada das crianças talibês das ruas do país.
Ministro do Interior
tem uma semana para acabar com a mendicidade das crianças nas ruas. Quem mandar o seu filho para as ruas, o seu mestre corânico será detido. Mas esta segunda-feira, depois de uma reunião de mais de 4 horas no Ministério do Interior, entre organizações defensoras dos direitos das crianças, mestres corânicos e autoridades, ficou acordado que os talibês serão retirados das ruas do país a partir de 27 de março. Segundo os dados da Associação Guineense de Luta contra a Migração Irregular, Tráfico de Seres Humanos e Proteção das Crianças, há 22 escolas corânicas em Bissau, onde foram registadas 721 crianças talibês entre os 3 e os 18 anos de idade. 200 delas vão para as ruas diariamente para pedir dinheiro e, entre elas, só 15% são órfãs. Suleiman Embalo, presidente da organização, disse que a Guiné-Bissau é um dos estados que assinaram e ratificaram as convenções internacionais a favor das crianças, mas esses dispositivos não são cumpridos no país. Embalo deu o exemplo de um caso recente que envolveu um mestre corânico na capital guineense.
O mestre foi apanhado numa situação não é normal e esse mestre cumpriu pena, 45 dias nos calabouços aí dos prisões, e foi solto, sem que haja uma justiça.
Para o presidente do Parlamento Nacional Infantil, Leone Fernando Dias, o argumento dos mestres corânicos não convence.
Muitas vezes os líderes corânicos falam de que costumam enviar-se essas crianças para as ruas do país para mendigarem, porque não têm sustento. Então, se não têm sustento para sustentar essas crianças, convém fecharem as suas escolas.
De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
Muito obrigado, Yankuba Danso, por já a integração de Angola na Zona de Comércio Livre da SADC, ou seja, da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, continua a dividir a opinião pública angolana. De um lado estão os que defendem a integração imediata do país na plataforma, mas há quem entende que Angola deve primeiro criar estruturas internas antes de aderir a esta plataforma. Esta semana o assunto voltou a ser tema de debate entre os peritos da SADC e empresários e entidades governamentais angolanas. Detalhes com José Adalberto.
A intenção de aderir à Zona de Comércio Livre da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, vem de 2013, altura em que Angola participou na reunião dos ministros de Comércio e Indústria da SADC, realizada na cidade de Maputo, Moçambique. Apesar da intenção, o país tem vindo a adiar de forma sucessiva a sua adesão ao mercado regional. A SADC defende a integração imediata de Angola à Organização Regional do Comércio, dadas as potencialidades económicas do país, por um lado, mas também pelas vantagens competitivas que oferece ao país, diz o representante da SADC, Alcides Mendes.
No caso de Angola, sendo a segunda maior economia da região, tem muito a oferecer à região da SADC e também a região da SADC tem muito a oferecer à Angola. Daí que pressupõe-se que existirão vantagens mútuas entre Angola e os outros países da SADC.
A DW África ouviu o diretor do Gabinete Jurídico e Intercâmbio do Ministério do Comércio e Indústria, Anatólio Domingos, destacou as ações que Angola tem vindo a desenvolver desde 2010, altura em que ratificou o protocolo sobre trocas comerciais na Zona do Comércio Livre da SADC.
Esse processo, por força de várias razões, não foi possível concluir o programa estabelecido no roteiro e então despoletou-se novas conversações com o secretariado no sentido de se abordarem novos prazos, novos termos, novas metas relativamente à adesão efetiva da Angola à Zona de Comércio Livre da SADC.
A adesão do país ao mercado de livre comércio abriria portas a quase 400 milhões de consumidores, mas José Severino, presidente da Associação Industrial de Angola, AIA, chama a atenção na necessidade do país criar primeiro condições competitivas para uma melhor integração, sob pena de ser engolido por outros países da região.
É de interesse, na verdade, nós participarmos neste mercado, mas com certeza que temos que ter uma visão de competitividade, porque de outra forma, quem vai tirar vantagem são os países mais competitivos, neste caso a África do Sul.
Anatólio Domingos, do Ministério do Comércio, realça, por outro lado, os ganhos do país e das populações para a atração de investidores, caso Angola adira a Zona de Comércio Livre da SADC.
A vantagem, no final do dia, é a população, é o povo, que tem mais escolha, maior produto, melhor qualidade, em função da oferta. O consumidor final já tem a opção de optar pela qualidade.
DW, José Adalberto, Luanda.
DW Notícias.
No plano internacional, a Organização Mundial da Saúde enviou hoje especialistas para a Tanzânia para combater o surto do vírus de Marburg, febre hemorrágica semelhante ao ébola. Até agora foram confirmados 8 casos na Tanzânia, dos quais 5 morreram e pelo menos 160 contactos foram identificados como afetados e estão a ser sujeitos a controle. Os líderes da União Europeia saudaram hoje o acordo alcançado esta semana entre os 27 membros do bloco para a entrega urgente de munições, incluindo mísseis, à Ucrânia. Entretanto, o conselheiro de política externa do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse hoje à DW África que o seu país está disposto a conversar com a China em busca de um acordo de paz com a Rússia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como o que acha das declarações do presidente moçambicano Filipe Nyusi? Esta é a pergunta que colocamos na nossa página de Facebook. Muitos comentários estão a chegar na nossa página. Para já, Fausto Sinai diz que que sejam responsabilizados criminalmente os agentes da polícia que usaram a força excessiva contra os manifestantes que queriam homenagear o músico moçambicano Azagaia. Benedito Lucas Joaquim diz que o presidente mandou a polícia intimidar e violentar as pessoas e agora aparece com argumentos enganadores. E Gildo Bengo diz que, afinal, quem é o mandante? E desde o dia 18, só agora é que teve tempo para se pronunciar. Onde é que esteve todo este tempo? Questiona este nosso internauta. Mas também Arthur Matembele diz que no gabinete diz uma coisa e na imprensa diz outra para o povo. São estes alguns dos comentários que chegaram na nossa página e colocamos assim também ponto final neste Jornal da Noite desta quinta-feira, 23 de março de 2023. A apresentação foi de Amos Fernando, edição de Guilherme Correia da Silva. Voltamos a estar juntos amanhã. Até lá, fique bem. Boa noite. Bom descanso.